Lição 1. Eu tenho boas notícias. Deus promete nos amar e nos perdoar, dando uma vida que nunca vai ter fim, liberdade do mal e intimidade com Ele enquanto nós confiarmos nele e o obedecermos em amor. Você acredita nisso? Você entende o que isso significa para você? Durante a maior parte da minha vida, eu não entendi. E eu cresci na igreja. A Bíblia diz que nós fomos criados para amar, obedecer e desfrutar de Deus para sempre. Mas nós não podemos. Por quê? Porque nós nascemos separados dele por duas razões. Primeiro, nós não o conhecemos e não podemos amar alguém que não conhecemos. Segundo, nós nascemos com desejos maus que nos separam da vida, conhecimento e amor de Deus. Estes desejos são a causa da morte, doenças, injustiça, guerra, todos os males da vida. Como os nossos desejos maus nos separam de Deus? A essência do mal é o egoísmo, que machuca os relacionamentos. Conforme o marido se torna mais próximo da sua esposa, ele tem mais facilidade em saber como suas palavras, ações e pensamentos podem ofendê-la. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais próximos nos tornamos de Deus, mais nós entendemos como o mal destrói a intimidade com Ele. Qual a resposta de Deus para essa separação que temos com Ele? Deus escolheu se tornar homem para restaurar essa intimidade conosco. Este homem foi Jesus. Por que foi importante para Deus se tornar humano? Primeiro, para se relacionar conosco de um modo pessoal. Segundo, para experimentar nossa alegria, dor e dificuldades. Terceiro, para suportar o castigo pelo nosso mal, morrendo em nosso lugar. E quarto, para voltar à vida e nos limpar do mal, trazendo-nos para perto dele e nos dando uma vida que não terá fim. Jesus escolheu morrer por nós, em partes, para provar que Deus pune o mal. Nós não queremos um Deus que deixa o mal impune. A morte de Jesus é a garantia de que Deus não vai fazer isso, porque ele escolheu punir a si mesmo pelo nosso mal, apesar de ele não ter feito nada de errado. O grande propósito dele era nos libertar dos nossos desejos maus e transformar nossos corações para que pudéssemos viver em pura intimidade com ele. É disso que a Bíblia está falando quando diz nascer de novo. Significa ser totalmente transformado, livre da escravidão dos desejos maus, em intimidade com Deus. Isso significa que as boas novas não se limitam ao sacrifício que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou dentre os mortos e ainda está vivo. Ele nos oferece uma vida nova, trocou a sua vida perfeita pela nossa vida corrompida. Quando nós aceitamos essa oferta incrível, o seu Espírito começa a viver dentro de nós e, devagar, vai substituindo o nosso desejo pelo mal por um desejo pela sua bondade. Este processo de nos tornar limpos e nos aperfeiçoar é chamado de santificação. Nós não seremos perfeitos até que essa vida tenha acabado. Apesar disso, o processo de santificação traz resultados práticos e imediatos. Estes resultados são chamados de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se somos cristãos, nós vamos crescer nesses atributos. Mas, se não somos, é hora de nos rendermos a Deus e nos aproximarmos dele por meio da leitura da Bíblia, fugindo do mal, orando e adorando a ele. Nós não podemos fazer o fruto do Espírito crescer. Somente o Espírito Santo pode fazer isso, conforme nós expressamos o nosso amor por Cristo. A Bíblia diz que precisamos carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Essa frase é o símbolo que representa a morte do nosso egoísmo. Assim como Jesus carregou a sua própria cruz, um instrumento de tortura, e morreu pregado nela, assim também nós devemos fazer simbolicamente por meio da morte do nosso egoísmo. Por que isso é importante? Porque nossos desejos egoístas estão em guerra com os desejos de Deus. O que Jesus quer de nós é uma rendição completa e total confiança. Ele nos pede para trocarmos nossos desejos egoístas pelo desejo de Deus. Isso é para que demonstremos o nosso amor. Quando nos rendemos e escolhemos a Deus como nossa única fonte de satisfação, Ele nos dá a força e o desejo de obedecer a Ele. É como fazer dele o ar que respiramos. Aceite a vida que Jesus nos deu, todos os dias, até o dia da nossa morte. É isso que nos dá a coragem para confiarmos que, quando Ele nos manda tratar os inimigos com amor, Ele vai nos ajudar a fazer isso. Nosso relacionamento com Jesus é a maior intimidade que podemos experimentar, porque Ele está dentro de nós. Essa relação tem transformado a minha vida e vai transformar a sua também, conforme você confia e obedece a Deus em amor. Quando você falhar, Ele vai te ajudar nas suas falhas. Você talvez esteja se perguntando se esse tipo de vida te impediria de ter uma vida normal. Mas estou feliz em dizer que amar e obedecer a Deus me capacita a aproveitar e viver uma vida sem aquele sentimento de que a toda hora eu estou em guerra comigo mesmo. Apesar de nunca estarmos completamente livres dos nossos desejos maus nessa vida e ainda errarmos, nosso amor por Jesus enfraquece os nossos desejos maus e eles perdem força. Deus faz isso para que sejamos livres para desfrutar dele, do mundo e dos relacionamentos que ele nos dá em pureza. A promessa em que a maioria de nós acha difícil de acreditar é a de que Deus muda os nossos desejos. Ele muda. Isso é real. Caso contrário, as boas novas nunca seriam boas novas. Por que mais cristãos não vivem vidas boas? Todo cristão poderia viver livre do mal, mas há momentos em que nos negamos a isso. Algumas vezes escolhemos o mal em vez de Jesus, mesmo depois de termos nos tornado cristãos. Alguns não conseguem ser livres do mal porque eles não acreditam que isso seja possível ou que Deus ofereça essa oportunidade. Outros se recusam a viver uma vida livre do mal porque dá trabalho, porque requer uma total e completa rendição a Deus. E o que isso significa? Depois que nos rendemos a Deus, Ele ordena que continuemos a nos render. Isso precisa acontecer sempre, porque todos nós temos a tendência de voltar ao egoísmo. A Bíblia chama essa tendência de natureza pecaminosa. Ela nos acompanha desde o dia em que nascemos até o dia em que morrermos. Conforme nós acreditamos e confiamos em Deus, nos afastamos do mal, oramos, adoramos, lemos a Bíblia e nos envolvemos com a comunidade de cristãos, o Espírito Santo dentro de nós começa a transformar nossos desejos e nos torna cada vez mais livres da natureza pecaminosa. Crescimento leva tempo. Não perca a esperança no processo e não use a lentidão do crescimento como desculpa para não crescer nada. Honrar a Deus traz uma alegria e paz sem fim, nada comparável com este mundo. Nós não nos afastamos do mal somente porque ele é ruim. Nós nos afastamos do mal para ficarmos completos em Deus. Deus nos chama para nos juntarmos a Ele no serviço para a sua glória. Depois que nos rendemos, Ele nos inspira a compartilhar essa linda intimidade com outros, evangelismo, e a ensiná-los como experimentar isso, discipulado. O que ele nos dá é tão bom que, quando experimentamos, não conseguimos segurar nossa vontade de falar sobre ele. Quando nós provamos e vemos que o Senhor é bom, naturalmente, queremos contar às outras pessoas para que elas também possam sentir essa liberdade e alegria que nos foi dada. De novo, aqui estão as boas novas, as melhores novas. Deus prometeu nos amar e perdoar, dando uma vida que nunca acaba, livre do mal e intimidade com Ele, enquanto nós confiarmos nele e o obedecermos em amor. Se formos fiéis até o fim das nossas vidas, Deus promete nos dar um novo corpo, totalmente livre da maldição dos desejos maus, da morte e da corrupção, para vivermos com Ele para sempre. A má notícia é que todos aqueles que rejeitam a oferta de Deus sofrerão a punição eterna e a separação de Deus, algo que todos nós merecemos por causa do nosso mal. As boas novas de Deus e a má notícia sobre o que acontece quando nós o rejeitamos fazem do Evangelho a verdade mais importante das nossas vidas. Nós existimos para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Muitas vezes, achamos que é preciso escolher entre uma vida que nos agrada e uma vida que agrada a Deus. A verdade é que ceder a desejos maus não nos agrada por muito tempo. Satisfazer o mal leva à depressão, a uma noção errada de autoestima e a um vício por comportamentos destrutivos e maus. O mal nos domina, consome a nossa alegria e nos deixa vazios e sozinhos. Ele nos torna escravos. Quando nós optamos por nos vermos como escravos voluntários da bondade de Deus, ao invés de escravos do mal, a presença de Deus nas nossas vidas e os dons maravilhosos que Ele nos prometeu pelo Evangelho nos dão uma alegria e liberdade que nada pode tirar. É preciso dar a Ele a sua vida por completo. A melhor maneira de lembrar disso é por meio da canção, o poema da salvação. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vencer, Senhor, meu Salvador, vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Aprofunde-se. Leia o capítulo 17 de João, que é a oração que Jesus fez exatamente por mim e por você antes de morrer. Tente anotar qualquer detalhe que você ache interessante sobre o que Jesus falou, depois leia e converse sobre isto com outro cristão. Como você se sente ao ver Jesus orando por você?